gostaria de considerar com os irmãos nesses dias, a poesia de um hino me ajudou. A poesia do hino, a estrofe número 3 do hino 311, diz: ó, que pura e santa delícia é aos teus santos pés me achar, e com viva e muito reverente fé com meu Salvador falar. O que eu tenho pensado para compartilhar com os irmãos nesses dias é em relação a uma pessoa e algumas partes de um livro do Velho Testamento. Porém, antes de entrar no assunto propriamente dito desse livro e dessa pessoa, eu gostaria de atrair a atenção dos irmãos e das irmãs para delinear aquilo que eu gostaria de falar. Como se nós pudéssemos colocar umas estacas e tentarmos ficar naquele meio, ladeados pela palavra de Deus. E os irmãos vão entender por que eu digo isso. Algumas coisas na vida cristã são teoricamente fáceis de entender. São frases e expressões muito fáceis. Mas colocar aquilo em prática, na realidade, praticar aquilo lá, é muito difícil. Duas coisas, pelo menos, em relação ao serviço cristão. A Bíblia diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. E nós nem sempre temos uma ideia correta sobre adoração. Nós ficamos imaginando uma série de coisinhas que poderia ser adorar. E nos contentamos com aquilo. E muitas vezes o cristão passa a sua vida toda, desde que foi salvo, jovem, quem sabe, imaginando que foi um bom adorador. Outra coisa que imaginamos ou entendemos como muito fácil no serviço cristão é a ordem clara do Senhor Jesus Cristo de ser testemunhas dele em toda a terra, ou fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo para ele de todos os povos da terra. Entender isso é fácil, mas viver de uma maneira que contribua para isso não é tão simples assim. Então, antes de ir para aquele livro, que é um livro de transição, como no Novo Testamento tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que ele ocupa um espaço interessante entre um período e outro, e ele faz uma ponte entre aqueles dois períodos, há também no Velho Testamento um livro histórico que faz uma ponte semelhante numa época interessante. Mas eu quero ler alguns versículos, ou vários versículos no Novo Testamento, até chegar naquele livro. Começando em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 e o versículo 3. Eu quero destacar só uma expressão. O versículo é conhecidíssimo: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. E eu queria destacar esta expressão: uma tão grande salvação. Nesses dias eu gostaria que nós considerássemos um pouco mais sobre essa grandiosidade da salvação. Que nós não nos contentássemos com: eu já fui livre do inferno, eu não estou mais debaixo de condenação, então tudo o que acontecer daí para frente, tá bom. Pode ser. Ou alguém podia pensar, eu além de ter sido livre do inferno, eu tenho diante de mim o céu como herança. Puxa, como essa salvação é tão grande. Porque além de me livrar do inferno, ela me fez um herdeiro da glória do céu. Mas essa tão grande salvação é muito mais que isso. E você vai pensar, mas será que pode ter alguma coisa maior que isso? E eu gostaria que nós considerássemos o privilégio desta tão grande salvação agora e desfrutássemos dessa grandiosidade agora. No céu é certo, seguro, estaremos ali. Mas agora nós não precisamos viver uma vida cristã atrofiada, mesquinha, limitada, como se essa salvação fosse algo muito pequeno. Através das pessoas salvas, esses verdadeiros testemunhos do Senhor Jesus Cristo, ou testemunhas do Senhor Jesus Cristo, no mundo inteiro, é isso que vai impactar esse mundo corrompido. Então, grave esta expressão durante esses dias, esta tão grande salvação. Nós vamos bater uma estaca em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, e no versículo 6, nós vamos destacar a primeira posição desta tão grande salvação. O apóstolo Paulo disse: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Essa primeira posição poderíamos chamar de uma posição de elevação ou de exaltação. Não quero que ninguém me entenda mal, que nós não devemos nos exaltar ou coisa desse tipo. Mas a posição de uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo, aquele, como diz o apóstolo Paulo, ele se humilhou, mas ele foi soberanamente exaltado e ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Aquele que é salvo está no Senhor Jesus Cristo, assentado nos lugares celestiais. Então a posição de uma pessoa salva não é mais uma posição relacionada à terra. Não é mais uma posição relacionada a uma mera vida terrestre. Mas é uma posição muito elevada. Deus nos vê em Cristo. Deus nos vê no seu próprio Filho. Isso é muito para nós, porque nós somos indignos disso, nós somos imerecedores disso. E nesse contexto aqui, Paulo fala da infinita graça de Deus que nos colocou nessa posição. Por isso eu disse, nós não nos exaltamos por isso, mas a graça de Deus nos fez participantes dessa posição elevada. Deus nos salvou no Senhor Jesus Cristo, e nós temos essa posição de exaltação. Filipenses capítulo 4. Vamos bater mais uma estaca. Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu queria pensar com essas colocações do apóstolo Paulo numa posição de abnegação. Se a primeira nos fala de exaltação, essa segunda estaca nos fala de abnegação. E essa tão grande salvação que nos coloca numa posição muito elevada, também nos ensina da abnegação, que começou com o próprio Senhor Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se aniquilou a si mesmo, se esvaziou. E o Senhor Jesus Cristo abriu mão da sua própria glória celestial, não deixou de ser glorioso, mas daquele ambiente cercado de glória, para vir a esse mundo. Então a salvação que é tão grande, nos coloca numa posição tão elevada, essa salvação também nos ensina o outro extremo de abnegação. E uma pessoa que é salva, ela precisa aprender negar-se a si mesma, ou abrir mão dos seus direitos pessoais. A tão grande salvação nos faz pensar nessa abnegação pessoal. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. E o versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E essa palavra que eu queria destacar. Posição de moderação. Essa posição, essa estaca que eu quero fincar, para andarmos dentro dessa esfera, é uma das condições mais difíceis, por incrível que possa parecer, para experimentarmos a grandiosidade da salvação. Moderação é uma palavra que tem sido riscada do vocabulário do mundo nesses dias. Limites. Não há limites mais. Vocês gravem isto, porque o homem que nós vamos considerar era um homem moderado em todos os sentidos da sua vida. E ele conseguiu desfrutar dessa... Ele ilustra a vida dele, o livro dele ilustram a grandiosidade da salvação. Moderação é uma característica de pessoas que vivem esperando o céu. Moderação é uma característica de pessoas que não têm aqui uma cidade permanente, mas que esperam a cidade celestial. Moderação é característica de uma pessoa que, como diz o apóstolo Paulo, que lançou fora o medo, que não vive na insegurança, na instabilidade, pois ele é salvo e ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Moderação é aquilo que ensina o cristão a portar-se no meio dos incrédulos de uma maneira que mostre o caráter que ele tem, ou a semelhança que ele tem com o Senhor Jesus Cristo. Moderação sugere equilíbrio, equilíbrio na vida espiritual, saber ponderar as coisas, saber diferenciar as coisas, que não vive preso a um legalismo, a uma tradição ou qualquer coisa humana, mas ele é moderado porque ele considera a instrução da Bíblia. E o apóstolo Paulo disse que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Moderação. Essa é uma palavra comum, ou as variantes dessa palavra, são comuns nos escritos do apóstolo Paulo. É uma palavra usada, por exemplo, na carta de Tito, em relação às pessoas idosas. Ele disse: eu exorto aos velhos que sejam prudentes. É a mesma palavra, moderados. E ele disse isso em relação a pessoas idosas, mas eu vou dizer em relação a jovens. Eu sei que não é muito fácil um jovem ser moderado, equilibrado, controlado. Às vezes ele escorrega para um lado de, por exemplo, falar muito. Às vezes ele escorrega para o lado de ser muito tímido, acanhado. Mas a moderação conduz o salvo em sabedoria. Moderação é uma estaca que eu queria bater aqui. Ainda nessa carta pequena, que é muito interessante, instrutiva, capítulo 2, versículo 15, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Posição de aprovação. E ele começa a subir um degrau, individualmente, sozinho. Quando ele começa a colocar-se não diante dos outros, mas ele começa na sua carreira espiritual a entender que a pessoa ou a quem ele reporta ou ele presta contas é o Senhor. E para o Senhor, o que interessa é a compreensão das Escrituras, da sua palavra. Porque o Senhor vai tratar e trata conosco, não aleatoriamente, mas o Senhor trata com os seus filhos usando a sua própria palavra. Ele instrui os seus filhos, ele orienta o seu povo por meio da sua palavra. Essa instrução dada pelo apóstolo Paulo a Timóteo é uma instrução que abrange todos os salvos. Não é para meia dúzia de salvos. Não é para alguém ler isso aqui e pensar: a meia dúzia de irmãos que tem condição de pregar deveria seguir essa instrução e os demais não precisam se preocupar com isso. Mas essa é uma instrução a todos os salvos. Essa posição de aprovação deveria ocupar o coração de cada salvo, pensando diante do Senhor. Desde o dia que eu fui salvo até agora, eu arriscaria dizer que sou aprovado por Deus nas coisas que eu faço? O Senhor aprova as minhas atitudes? O Senhor aprova o meu testemunho? O Senhor aprova o meu serviço para Ele, a minha vida? Ou eu faço as coisas pensando no reflexo que isso vai dar só para os outros, na repercussão que isso vai dar perante os outros? Se uma pessoa salva faz alguma coisa no sentido espiritual, ou dá um testemunho, ou faz alguma coisa útil para o Senhor, pensando naquilo que os outros vão ver ou falar: puxa, ele fez tal coisa, ele não sabe o que é a tão grande salvação. Ele não parou ainda aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não foi conduzido para ficar um tempo perto da cruz. Foi salvo, passou pela cruz, mas passou correndo demais. Não teve tempo de parar ali. Aquele hino que eu citei diz exatamente isso: mais perto sim da tua cruz. Conduzido ali para uma posição de estar com o Senhor. Ali ele vai começar a entender o que é a aprovação. Não olhando os outros à sua volta, olhando o Senhor. E o apóstolo Paulo disse que nós devemos nos apresentar a Deus aprovados, manejando bem a palavra da verdade. Esse manejo da palavra deveria ser algo comum para todas as pessoas salvas. Todas as pessoas salvas. Cada pessoa que é salva, que desfruta dessa tão grande salvação, deveria sentar-se um dia com a sua Bíblia no seu colo, em casa, e começar a perguntar para si mesmo: quanto eu consigo entender da minha Bíblia? Será que eu saberia assim, de rapidamente, sem ter que estudar ou consultar um livro, alguma coisa, será que eu saberia fazer uma simples divisão na minha Bíblia? Será que eu entendo o Pentateuco? Por que eles estão ali? Será que eu entendo os reis, os profetas, os livros poéticos? Será que eu consigo me situar nas escrituras, na época, no contexto, na história? Ou quando eu me deparo com uma lista de nomes estranhos, eu pulo logo aquela página? Por que aqueles nomes estão escritos ali? Aquelas linhagens genealógicas, fulano, pai de fulano, pai de fulano, pai de ciclano. Mas que coisa! Perda de tempo aquilo. Perda de tempo. Então eu vou livrando-me desses textos da Bíblia que eu acho que não servem muito, eu não sei me situar dentro das escrituras. Então eu não estou manejando bem, não consigo me localizar aqui dentro, não consigo entender como Deus disse essas coisas. Então não vai ter como eu ser aprovado, me apresentar aprovado. O salmista disse que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aquele temor, aquela aproximação reverente ao Senhor, aquele desejo de tirar alguma coisa da palavra, absorver aquilo. Posição de aprovação é muito solene. Capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Posição de perfeição. Bate mais essa estátua. Perfeição. O apóstolo Paulo diz: eu não julgo que haja alcançado, mas eu prossigo para o alvo, porque eu desejo o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu lanço fora todas as coisas. Ele diz: pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A perfeição, essa posição de perfeição é muito elevada, ela é condizente com aquela inicial de Efésios capítulo 2. Se uma tão grande salvação nos coloca assentados nos lugares celestiais, então eu não posso me contentar com nada menos que aquilo. Eu preciso viver prosseguindo para o alvo. A minha vida como salvo, ela tem que ter um objetivo espiritual, um objetivo que nasceu no coração de Deus, no céu. É o que Paulo ensinava, para que o homem de Deus não seja mais ou menos. Não é que ele tem que crescer um pouquinho. Mas Paulo queria nada menos que a perfeição. Claro que não é uma perfeição absoluta como o Senhor Jesus Cristo, óbvio que não. Mas perfeição é uma compreensão plena do Senhor Jesus Cristo. Uma compreensão plena daquilo que Ele deseja para nós. É uma apreciação que satisfaz. É tomar posse dessa herança incorruptível. É desfrutar as bênçãos dessa tão grande salvação. Mas não é viver uma vida cristã apagada, desmoronada, fragilizada, abatida, prostrada, porque o Senhor Jesus Cristo concluiu a obra da salvação como? Como? No triunfo, na ressurreição. Diz a palavra de Deus num dos textos mais maravilhosos: Ele foi subindo para as alturas, elevado, diz a Bíblia, à vista deles. Eles ficaram de boca aberta olhando o Senhor Jesus Cristo subir. Ele queria que eles continuassem olhando para cima, não baixasse a vista, não ficassem olhando as coisas terrestres. A gente tem que olhar, não tem jeito. Nós estamos nesse mundo, mas como diz Paulo, como se não estivesse. Porque a prioridade, o alvo da pessoa salva é desejar exatamente isso. Agora, para isso, vai ao capítulo 4 e bate mais uma estaca no versículo 5. Ele disse: mas tu, Timóteo, se sóbrio em tudo, sofre as aflições. Então tem uma posição desconfortável aqui, que é a posição da aflição ou das aflições. A tão grande salvação nos carrega por um caminho de aflição. E esse evangelho falso da prosperidade, que diz que o salvo não sofre, que diz que o salvo não precisa de sofrer, de chorar e etc. Diz o apóstolo Paulo, não eu, Deus diz, é falso. Seja anátema, seja anátema. Totalmente falso. O evangelho que apresenta a tão grande salvação não livra o homem das aflições no presente século. Não livra, não. Mas é uma salvação que faz o homem atravessar o vale da sombra da morte sem temer. Como o salmista disse: não temerei mal nenhum. Mal nenhum. Porque eu sei em quem tenho crido. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória futura a ser revelada a nós. Mas tem que ter aflição. Tem que ter. Leia Tiago, leia 1 Pedro, 2 Pedro, e você vai ver que tem que ter aflição. É uma bem-aventurança as aflições. Mas diz o apóstolo Pedro: não padeça nenhum de vós por errar, por fazer alguma coisa que é condizente com uma pessoa não salva. Padeça as aflições do Salvador. O apóstolo Paulo disse: eu cumpro no meu corpo, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu cumpro no meu corpo o resto das aflições do Senhor Jesus Cristo. Ele trazia no seu próprio corpo. E o salvo tem que se alegrar por estar aflito nesse mundo. Como que o apóstolo Paulo ensinou aos romanos? 12. Não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O salvo que não se aflige nesse mundo de ver os horrores do pecado, ou aquilo que o pecado conseguiu impor ao homem, o jugo do pecado, a escravidão do pecado, o salvo que não se aflige, não desfruta da grandiosidade da salvação. Faz parte. Nós não podemos nos acomodar e nos sentir bem no meio desse horror, no meio desse estrago que o pecado fez, da tristeza que o pecado traz. Quantos lares, famílias desfeitas, vidas ceifadas, jovens, por causa do pecado. Quanto estrago que o pecado já fez. E como é que um salvo não se aflige, não se entristece com uma coisa dessa? Nesse caso aqui, as aflições que Timóteo padecia era o ensino errado da palavra de Deus. E andar nesse território é muito, muito triste. Nós olhamos o cristianismo nominal no mundo. O que é o cristianismo hoje? Para por um instante e pensa o que é que fizeram do nome do Senhor Jesus Cristo. Onde é que eles carregam o nome do Senhor Jesus Cristo? Como tem coragem de negar o nome do Senhor Jesus Cristo? Como pode isso? Timóteo, talvez, junto com Paulo, quando ensinava a verdade, a pureza das Escrituras, eles se afligiam quando as pessoas rejeitavam. Se afligiam. E nós devemos nos afligir. Nós não podemos olhar o cristianismo nominal em volta e todo mundo diz que é cristão hoje em dia, dizem que o nosso país é cristão? Cristão? Como assim? Como assim? Cristão? Em que sentido nosso país é cristão? Como assim? Não é não. Não é não. É qualquer coisa, menos cristão. E essa confusão chamada os evangélicos. Me perdoa por, não vou citar nenhum nome de evangélico, mas por tocar nisso. Como é possível uma confusão, bagunça, desordem com o nome do Senhor Jesus Cristo? Tanta confusão. Isso tem que afligir. O que é que fizeram dessa tão grande salvação? Uma estaca ali, posição de aflição. Como eu comecei em Hebreus, quero terminar em Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Mais uma posição. Sete posições, e eu vou revelar o livro que nós vamos considerar no Velho Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Final do versículo 1. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. E essa sétima posição é uma posição de contemplação. Se essa tão grande salvação, com esse tão grande Salvador, não prender uma pessoa que é salva, eu ia dizer que não tem valor, lógico que tem, porque foi salvo. Mas é uma salvação, diz o apóstolo Paulo, salvo como que pelo fogo. Escapou do inferno. Um salvo que não consegue apreciar demoradamente o autor e consumador da fé, não sabe o que perdeu. Não entende nada da salvação, desculpa falar, não entende nada. Nós precisamos, irmãos, entender que essa tão grande salvação, ela tem um tão grande Salvador. E a palavra é rica sobre esse tão grande Salvador. Não é o meu assunto apreciar o Senhor Jesus Cristo, olhar só a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas eu queria, com essa introdução, achar uma solução prática para nós conseguirmos chegar a esse ponto. Achar uma solução que nos coloque desfrutando de tudo isso. Tudo isso. essas sete estaquinhas, vamos dizer assim, que eu bati para delinear um território onde nós vamos pisar, elas vão nos conduzir dentro de um livro do Velho Testamento, a vida de um homem e parte do serviço dele que foi plantado em cima dessas sete estacas. A conduta dele mostra isso, o exemplo dele mostra isso, o livro dele mostra isso. Chega de suspense, porque o livro dele, o homem, é Josué. Então, antes de encerrar, eu não vou tirar a janta de ninguém, vamos ler um breve trechinho no livro de Josué, apenas para começar a tirar o gosto daqui. O livro de Josué, capítulo 1. E eu quero pensar com os irmãos sobre a posse de Canaã, a conquista de Canaã, como Josué conseguiu levar o povo ao descanso. Como diz a carta aos Hebreus, ainda resta um. Josué não deu o descanso final, mas ele fez a parte dele com Israel. E ele conduziu Israel de uma maneira exemplar. Ele conseguiu levar a termo aquilo que foi iniciado no Egito. E esse livro ocupa uma posição de transição do Pentateuco para o restante do Velho Testamento, porque mostra o começo de uma época nova e um bom começo. Poderia ter sido melhor ainda, mas eles conseguiram uma conquista muito grande. E esse livro retrata Israel numa posição de tranquilidade. E nesse ponto que eu queria pensar nessa tão grande salvação. Nós atingimos um ponto de conseguirmos viver plenamente a nossa carreira cristã. Não viver pelas metades ou faltando os pedaços, mas viver plenamente a carreira cristã. Então nós vamos ler algumas partes desse livro durante esses dias, e eu quero começar no capítulo 1, apenas para mencionar algo sobre Josué. Versículo 1 diz assim o livro: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse livro é o livro do cumprimento da promessa de Deus. Ele prometeu, ele cumpriu. É o livro que mostra como Deus faz o que ele diz que vai fazer. E Josué foi o instrumento que o Senhor usou para a consumação ou para a execução final do seu serviço, da sua promessa feita à nação de Israel. Esse livro pode ser dividido facilmente em três partes. Até o capítulo 12 é o livro que vai, a parte do livro que mostra a conquista da terra. Como eles conseguiram tomar posse daquela terra. Do capítulo 12 até o 22, o livro mostra o assentamento deles naquela terra e a divisão da terra. E para mim é a parte mais difícil. Conquistar parece difícil, é muito difícil. Mas dividir a terra não era fácil, não. Agora, o final do livro, 23 e 24, é o testemunho pessoal desse servo piedoso de Deus, desse servo valoroso do Senhor. Um detalhe sobre o nome dele, com isso eu encerro. Esse homem era chamado de Oséias. O nome dele original é Oséias. E Oséias significa ele salva. Moisés trocou o nome dele para Josué. Porque Josué significa a salvação é do Senhor. A troca do nome de Josué, de Oséias para Josué, resume como é que Moisés esperava que o homem entendesse a comissão dada por Deus. Josué, você é o homem que vai terminar o serviço começado por Moisés. Você, vírgula, Deus. Esse livro parece muito com o livro dos Atos dos Apóstolos, porque naquele livro de transição do Novo Testamento, os apóstolos fizeram muita coisa, mas era o Espírito Santo de Deus que fazia. Lembra quando Paulo chegou da sua primeira viagem? Ele relatou aos irmãos o que Deus fizera por meio deles. É o mesmo sentido desse livro. A troca desse nome de Oséias para Josué é o significado do livro. Josué conduziu o povo, vírgula. Deus conduziu através de Josué. E o homem, Josué, conseguiu se submeter ao Senhor de uma tal forma que ficou evidente na nação de Israel. O Senhor, por meio de Josué, deu ao povo a herança, as bênçãos, a riqueza, a paz desta tão grande salvação. Que Deus nos ajude a desfrutar disso.
Vamos cantar o hino de número 311.